Hoje eu estou com um tema muito importante para poder falar com vocês, sobre mães empreendedoras. Que desafio nós enfrentamos para trabalhar, para poder dar conta da nossa casa, para poder dar conta dos nossos filhos. E hoje eu estou aqui para poder me apresentar um pouquinho para vocês, para poder falar o que Deus tem feito na minha vida, através do meu trabalho, através da minha igreja. E quem eu sou, né? Beatriz Fagundes, eu sou Leste Designer. Para quem não sabe o que isso significa, é designer de cílios. Eu coloco cílios, faço sobrancelha, trabalho também com estética. Tenho 29 anos, mãe do Benjamin, esposa do Walter, o meu fotógrafo hoje. Dá um tchauzinho. Ministra de dança no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. CEO da minha empresa, que é o Estúdio Beatriz Fagundes, de cílios, sobrancelha e estética. E ao longo desses 5 anos, Deus pôde me tornar referência internacional e nacional, entrevistada pelo SBT e a TV Caras, Pinça de Ouro 2021, Top Star Advanced, premiada com certificado de qualidade e excelência. E assim Deus tem feito na minha vida. Aquela menina que todo mundo olhava e falava assim, ela não vai dar nada, ela não vai ser ninguém. E Deus me honrou. E hoje eu estou aqui para poder falar como que Ele fez na minha vida. Essa sou eu com meu filho, essa sou eu com meu esposo, meu filho, a minha família. Botei a foto deles para vocês poderem conhecer. Como eu comecei e por que eu escolhi a área da beleza? Depois de colocar muitos currículos no centro de Nova Iguaçu, decidi que iria trabalhar para mim mesma, por causa do meu filho que tinha acabado de nascer, para poder fazer os meus horários com ele pequeno, sem precisar me ausentar muito de casa devido à amamentação. Comecei a perguntar para Deus o que que Ele queria para mim. Porque nós temos um dom dominante. O que que é dom dominante? É aquilo que predomina na gente. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes você ama a área da beleza, só que você às vezes está trabalhando com cozinha. E por mais que você goste do seu trabalho, aí você talvez chegue em casa cansada, reclamando, insatisfeita, porque, na verdade, não era ali que você gostaria de estar. Então, quando você sabe o seu dom dominante, você vai trabalhar com aquilo que você ama. E não por causa do dinheiro, mas porque ali você faz com amor e com prazer. Então, por eu gostar muito da área da beleza, confirmei com Deus se era isso que Ele queria para mim. Ele me presenteou com um curso. E aí eu comecei a fazer o curso e comecei a trabalhar. E aí eu fui crescendo. Só que aí as pessoas começaram a perguntar assim, por não ser carteira assinada. Isso dá dinheiro? Isso é reconhecido? Por que que você escolheu essa área? E aí uma coisa que eu falo com vocês é, observem quem está do lado de vocês. Se são pessoas que te animam ou se são pessoas que te desanimam. Por que que eu estou falando isso? Porque ao longo da caminhada de 5 anos que eu estou trabalhando, a gente observa, a gente vai vendo quem é quem. E aquilo que a pessoa vai falando pra gente, às vezes a gente tem um sonho de conquistar alguma coisa, e a pessoa vem pra gente e fala, ah, eu acho que isso não tem nada a ver com você, é isso mesmo que você quer, e tudo mais. Então, cuidado com pessoas assim, que desanimam. Procure estar com pessoas que apoiam você, apoiam o seu trabalho, te coloquem na presença de Deus. Porque hoje em dia, nós vemos que é com muita facilidade que as pessoas estão no mundo e vão para o mundo. Então, se atentem a isso. Como eu comecei? Essa foto aqui é a Bia de 5 anos atrás, que não tinha noção do que Deus tinha reservado para ela. Quando eu comecei, eu fui trabalhar em salões de beleza, e eu fui trabalhar nas casas das pessoas. Foi quando eu decidi abrir o meu próprio espaço. Eu tinha condições para abrir o espaço? Não. Mas Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, providenciou tudo. Essa é a Bia de hoje, que entende tudo o que passou para o seu crescimento. Talvez hoje você esteja aqui e pergunte assim para Deus: Deus, nossa, por que que eu estou passando por essa situação? Por que que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Mas Deus fala para vocês que tudo tem um propósito. Nada acontece sem a permissão dele. Talvez seja para o seu crescimento, talvez seja para você estar mais perto da presença dele, talvez seja para você abençoar a vida de outras pessoas, talvez seja para você contar o testemunho para outras pessoas e edificar a fé delas. Mas uma coisa que eu falo para vocês é: vocês não estão sozinhas. Se por um momento da sua vida você achou que Deus abandonou você, que Deus não está vendo o que você está passando, isso é mentira do diabo, porque ele te ama incondicionalmente e ele nunca te abandonou. Aqui eu botei essa imagem porque foi exatamente assim que aconteceu na minha vida. Aí vem falando assim: e se eu cair? E aí a borboleta responde: minha querida, mas e se você voar? Bia, eu estou com medo de tentar. Por que você está com medo de tentar? Bia, eu estou com medo de dar errado. Por que que você está com medo de dar errado sem antes tentar? Você já tentou? Bia, eu já tentei. Tenta de novo. E mais uma vez. Talvez hoje você esteja aqui cansada de tentar entrar em alguma coisa, em algum sonho, falar: ah, meu Deus, eu estou cansada de orar, isso não é para mim. Tenta mais uma vez, ora de novo, se ajoelhe, tenha o seu momento com Deus. Você pode pensar que Deus não está ouvindo as suas lágrimas, que Deus não está vendo as suas lágrimas, que Deus não está ouvindo o seu choro, vendo você chorar. Não. Deus não gosta de ver você desse jeito. Deus criou você para você ser feliz. Deus criou você para você prosperar. Talvez hoje você esteja aqui desanimada, triste, cansada, sem perspectiva, querendo desistir, não sabendo por onde começar, com dúvidas, com medo de cair. Mas você já parou para pensar que, e se você voar? E se você der certo? Você só vai saber se você tentar. Tenta quantas vezes forem necessário. Na palavra de Deus, em Jó 8:7, diz assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Talvez você olhe para você e você pense assim: Deus, mas eu não tenho condições. Arrisque-se. Vai sem condição. Mas tente. Porque o nosso começo pode parecer simples e humilde, mas o nosso futuro será de grande prosperidade e sucesso. O seu início não quer dizer nada. José começou escravo e terminou como governador. Esther começou como órfã e terminou como rainha. Onde que você começou mesmo? Onde que você está querendo começar mesmo? Não espere ter tudo para poder começar. Comece com o que você tem. Com o tempo, Deus vai te honrando e você vai conseguindo conquistar as suas coisas. Ande com pessoas que acreditem no seu sonho e no seu potencial. Se for necessário, se afaste de pessoas tóxicas e de pessoas com pensamentos negativos e que não acreditem em você. Por que eu escrevi aqui para você andar com pessoa que acredita no seu potencial? Porque você tem potencial. Tem potencial dentro de você. E tem muito. Você não tem noção do potencial que tem dentro de você. Então, se você está andando com uma pessoa que fala assim, acho que não é a hora, aquilo vai minando você de uma forma que você começa a pensar assim, Senhor, talvez realmente não seja a hora. Mas nunca se esqueça de José e de Esther. Você começou de um jeito, mas você vai terminar de outro, para a honra e glória do Senhor. Se eu te perguntar hoje, quem é você? Você saberia me responder? Quem é você? Ah, eu sou Beatriz. Mas você é só Beatriz? Não. Você é tudo aquilo que Deus diz que você é, e não os outros. Você é um diamante raro. Você é única. Você é a menina dos olhos de Deus. Você foi criada para ser feliz. Você não é cabeça. Você é cabeça, você não é cauda. Você nasceu para prosperar. E você é a obra-prima mais incrível que Deus fez. Quantos aqui trouxeram a Bíblia? Vocês conseguem abrir para mim em Mateus 6? Aí você pode parar para pensar e falar assim, Bia, eu acho que Deus não me ama. Porque Deus não está vendo a situação que eu estou passando. Eu vou te mostrar na Bíblia como Deus te ama. Mateus 6:26 diz assim, olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você tem valor. Você tem valor. Muito valor. Não pense que por alguma circunstância que aconteceu com você, talvez algum chefe promoveu uma pessoa que não era para promover e era para promover você. Talvez você não tenha reconhecimento do seu marido dentro de casa. Talvez você não tenha reconhecimento no seu trabalho ou então em nada que você faz. Você pense assim, Deus, será que eu não tenho valor? Você tem valor, porque Deus vê você. Deus te enxerga. Você não está invisível perante Deus. E outra, você não está sozinho. Agora eu quero falar um pouquinho sobre dependência emocional. Por que que eu vou falar um pouco disso? Porque eu já fui dependente emocional. Eu já fui dependente de elogios. Eu já fui dependente de amor. Eu já fui dependente de aprovação. Eu já fui dependente de querer que as pessoas reconhecessem o meu valor. Não seja dependente de amor, de elogios, de aprovação de ninguém, a não ser de Deus. Deus é o único que pode suprir todas as suas necessidades emocionais, profissionais e familiar. Liberte-se de querer agradar a todos ao mesmo tempo. Você merece cuidados e mimos. Não se coloque de lado. Priorize-se Bia, mas eu não tenho tempo. Tira 10 minutinhos para você. Tira 5 minutos para você. Não só para você se cuidar, fazer uma sobrancelha, fazer uns cílios, fazer cabelo. Mas tenta fazer algum exercício dentro de casa. Bia, não tenho condições de fazer uma academia. Encontre vídeos no YouTube gratuitos, com materiais que você pode usar dentro de casa mesmo. Para a sua saúde, não só para a estética, e para a sua mente. Você precisa trabalhar a sua mente. Quando você acordar e se sentir inferior a alguém, olha para o espelho. Olha para aquilo que Deus mais fez de precioso. Você. Você é preciosa. Você foi a criatura mais linda que Deus já fez neste mundo. Bia, mas eu não me sinto bonita. Olha no espelho. Que você se enxergue a pessoa linda que você é. Que você se enxergue a mulher empoderada que você é. Que você se enxergue a mulher capacitada que você é. Saiba dizer não, não quero, não posso, não estou afim, não quero mais. Saber dizer não é muito difícil, mas não é impossível. Saiba impor os limites em todas as suas relações, seja de amor, seja de amizade, seja familiar, seja profissional. Respeite o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Bia, mas aquela pessoa já está conseguindo. Calma, você também vai conseguir. Bia, eu não consigo aumentar a minha meta. Calma, você também vai conseguir. Não precisa invejar o outro. Seja a mulher que levante a coroa de outra mulher, sem que as pessoas percebam que estava torta. Seja a mulher que apoia. Seja aquela mulher que consiga elogiar outra mulher sem se sentir menosprezada. Você não precisa se sentir desse jeito, porque você é linda. Você é incrível. Que nesta noite você receba essa injeção de ânimo vinda dos céus para a sua vida. Hoje eu estou aqui para poder fazer a diferença na sua vida. Tire um tempo de qualidade para, primeiro lugar, primeira pessoa que precisa tirar um tempo de qualidade é para você mesma. Se você não estiver bem, como que você vai cuidar da sua casa? Como que você vai cuidar da sua família? Como que você vai cuidar do seu filho se você não está bem emocionalmente? Faça algo que goste, se cuide, seja em casa, seja em algum lugar, mas tire um tempinho, nem que seja alguns minutos, mas se olhe com mais amor. Olhe para você agora, aponte com o dedo para o seu coração e diga: eu me amo. Eu sou linda. Eu sou incrível. Eu sou maravilhosa. Tire um tempinho de qualidade com seus filhos. Faça uma pesquisa e saiba o que eles gostam de fazer, de comer, brincar. Meu filho tem 6 anos. E eu observei que ele gosta muito de jogar um jogo no celular chamado Roblox. Então, quando a gente chega em casa, mãe é chata, né? Porque mãe briga, mãe coloca limite, mãe faz dever de casa. Então, eu observei que ele adorava jogar o jogo com o pai. E o pai era super maneiro. O pai é muito legal. E aí, eu baixei o jogo e comecei a jogar com ele também. E ele: mãe, você é muito legal. Eu falei: ah, filho, que bom. Aprendi o jogo. Então, com isso, eu consegui impor limites nele para ter horário para jogar e consegui impor um momento nosso para a gente poder jogar. Para a gente, isso é supérfluo, mas para o nosso filho é a coisa mais legal do mundo. Seu marido, faça uma surpresa para ele: ah, Bia, mas ele não faz por mim. Sabe o que eu aprendi? Que antes da gente querer que o outro mude, a gente precisa mudar. Antes da gente querer que o outro faça, a gente tem que fazer. Deixe as crianças com as avós, com os tios, padrinhos. Tire um pouquinho de tempo, algumas horas, para vocês. Sem distração de criança ou celular. Olhe um para o outro com amor. Abrace, beije, diga eu te amo. Resgate o carinho dentro de vocês. Às vezes, com a correria do trabalho, com a correria do dia a dia, a gente não consegue olhar no olho da pessoa e falar: eu te amo, eu me importo com você. Então, gente, chegue em casa hoje e fale para o esposo de vocês: eu amo você. Ele vai falar assim: o que aconteceu? Aí você vai falar assim: nada, só estou querendo demonstrar o meu amor por você. Com isso, ele vai passar a fazer também por ver você fazendo. Meu testemunho. Hoje eu estou aqui de pé por um milagre de Deus. Não era para eu estar andando. No início do ano, nós começamos uma campanha lá na igreja de 7 subidas ao monte, com um decreto que nesse ano nós iríamos governar e conquistar. No primeiro monte, sem perceber, eu fui picada por um bicho do pé. Aí você pensa assim: meu Deus, a pessoa está subindo um monte para orar a Deus e é picada. Pois é. Até lá, o diabo tenta roubar o seu milagre. Só percebi que eu estava com esse bicho no meu pé depois de 2 meses. Foi necessário rasgar o meu pé com bisturi para remover o bicho e as larvas. Em nenhum momento eu reclamei. Em nenhum momento eu murmurei. Lembro que naquele dia, tomando o ponto no pé, eu botei a foto aí, não para vocês se assustarem, mas para vocês verem o que Deus fez. Eu lembro que naquele dia que eu fui tomar o ponto, que eu fui rasgar, eu liguei para o meu pai, eu liguei para minha mãe, eu liguei para o meu esposo, que meu esposo estava na recepção e só pode entrar um no hospital. E eu liguei para eles e eu falei assim: ai, eu tô com medo. Eu não quero ficar aqui, eu não quero tomar ponto. Eu nunca tomei ponto e agora eu vou ter que tomar ponto por uma coisa que não fui eu que fiz. E aí meu pai falou assim: filha, mas é para o seu bem. Não fica preocupada. Ora. E aí as enfermeiras mexendo no bisturi, na injeção, só para me deixar nervosa. E eu abaixei a minha cabeça e falei assim: Senhor, eu creio que eu não estou sozinha. Que o Senhor esteja nesta sala comigo e que eu não venha sentir dor. Abriu, né? Precisou. E quando abriu, viu que tinha algumas larvas ali dentro. E depois que fechou e deu o ponto, eu orei e agradeci a Deus, porque eu não senti dor nenhuma. Só a mesma da picada da anestesia, mas isso não é nada, né? Comparado ao que teve que fazer. Por que eu estou contando isso para vocês agora? Porque me veio à memória do que eu estava pedindo a Deus. Eu estava pedindo a Deus por um milagre naquele monte, que só Ele poderia fazer. E depois de uma semana, sem condições nenhuma, eu entreguei os meus documentos para conseguir comprar um apartamento. E eu lembro que meu esposo foi comentar com algumas pessoas, e aí a pessoa falou assim para ele: ela vai tirar uma casa? Ela não consegue nem tirar um cartão de crédito alto. Que dirá comprar uma casa? E depois de uma semana, veio a notícia com o corretor que eu tinha conseguido, que eu fui aprovada. Pela fé, sem um real mesmo, porque nós tínhamos que dar 26 mil de entrada. E eu olhei para a cara do meu esposo e falei assim: da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Eu não tenho, nem você. E aí a gente começou a juntar, e eu peguei uma parte do aluguel do estúdio, ele conseguiu também pegar uma parte, e aí a gente conseguiu R$1.000. Irmãs, o que é R$1.000 para 26 mil? Nada. Mas é no nada que Deus age. É no improvável que Deus age. É no sobrenatural que Deus age. É naquela questão impossível que Deus age. E aí está a foto do meu milagre. Está a foto de quando eu e a minha família, nós entramos no apartamento. E eu consegui a minha chave. E aí eu falei com Deus, eu falei: Senhor, por que que eu precisei passar por isso com meu pé para poder conseguir a chave? E ele mandou eu olhar para o meu pé, para eu ver que essa marca que tem no meu pé é a marca da minha promessa. Toda vez que eu olhar para o meu pé, eu nunca mais vou esquecer do que Deus fez na minha vida. Em Lucas 18, 27, diz assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Talvez hoje você esteja aqui com algum sonho enterrado, com algum sonho que você acha ser impossível para Deus realizar, que você pense que não é para você mais viver este sonho, por você ainda não estar vivendo ele. Ou por você já falar assim: ah, não quero mais. Acho que não é mais para mim viver este sonho. Com sonho enterrado, com sonho adormecido, achando que Deus te esqueceu. Mas eu digo para você que Deus nunca te abandonou ou te esqueceu. Você é a menina dos olhos dele. E ele te ama demais. Nós que limitamos o poder de Deus, achando que os nossos sonhos são impossíveis de realizar. Mas eu digo uma coisa para vocês: com Deus, você pode. Com Deus, você pode. Com Deus, você pode realizar todos os seus sonhos.